Bilateral. A saúde e a educação em destaque na Rádio F, todas as quartas-feiras.
Boa tarde, bem-vindos ao Bilateral desta semana. Hoje voltamos a falar de educação. A semana passada falámos de saúde, mas hoje falamos de educação também na vertente da saúde. O IPG vai lidar um projeto de posicionamento de medicamentos para tratar o cancro. Connosco temos em estúdio Hugo Filipe, coordenador do projeto, e as investigadoras Paula Coutinho e Fátima Roque. Desde já, muito obrigado por estarem connosco nesta tarde. E falando um pouco deste projeto, mas pouco, porque o professor Hugo Filipe irá falar mais, irá explicar-nos como é que surgiu e quais são os objetivos deste projeto. O IPG está a liderar este projeto de reposicionamento de medicamentos para tratar o cancro. É um projeto que tem uma dotação financeira de 1,8 milhões de euros e vai ser coordenado pelo Centro de Potencial e Inovação de Recursos Naturais do IPG. Professor, começo por si. Mais uma vez, muito boa tarde e obrigado por estar connosco. Em que consiste verdadeiramente este projeto do IPG, o reposicionamento de medicamentos para tratar o cancro, e como é que surgiu?
Ora, antes de mais, boa tarde para todos aqui no estúdio e para quem está a ouvir lá em casa. De facto, este projeto, portanto, o nome Reposudoé, visa o reposicionamento de fármacos, portanto, o drug repurposing, para o desenvolvimento efetivo e acelerado de medicamentos no espaço Sudoé. Vamos ter como caso de estudo o cancro. E como é que surgiu? Surgiu desde uma ideia inicial que tínhamos para fazer investigação no reposicionamento de fármacos. Tínhamos a possibilidade de usar como caso de estudo o cancro, e a dada altura surgiu também, entre várias discussões no grupo de investigação, a possibilidade de estabelecer uma parceria e de fazer uma rede transnacional que pudesse abordar exatamente o reposicionamento de fármacos em geral, mas neste caso também adaptado ao cancro. E quando, a dada altura, nós andamos sempre a tentar procurar oportunidades de financiamento e calls de financiamento, tanto nacionais como internacionais, surgiu a possibilidade de nos candidatarmos a um projeto Interreg Sudoé, uma candidatura de financiamento do espaço Sudoé, portanto, que envolve Portugal, Espanha e França, o sudoeste de França, e foi nesse sentido que iniciámos o projeto, os contactos, portanto, colocar mãos à obra para elaborar este projeto de reposicionamento de fármacos.
Estava-me a dizer há pouco em off que, portanto, aquilo que se, o objetivo foi, portanto, é pegar num medicamento e fazer uma transformação, digamos assim, nesse medicamento, de forma a poder tratar o cancro.
Exatamente, sim. Portanto, o conceito de reposicionamento de fármacos visa exatamente isso. Pegar em medicamentos que já tenham sido desenvolvidos para uma determinada atividade terapêutica e arranjar-lhe uma nova indicação terapêutica. Portanto, este processo de desenvolvimento de medicamentos é diferente do processo de desenvolvimento de novos medicamentos, no sentido em que estes já existem no mercado e já ultrapassaram todos os processos de segurança e de regulamentação que eram necessários à sua introdução e que tinham que ser percorridos por o desenvolvimento de um novo medicamento. Portanto, o processo de reposicionamento de fármacos torna-se mais simples, em termos de investigação, mais barato, porque os fármacos já percorreram o seu processo de desenvolvimento numa vida anterior, digamos assim, e nesse sentido pode ser também uma forma eficiente de arranjar novas soluções terapêuticas para algumas doenças que existem, tal e qual como o cancro.
Antes de passar a palavra à Paula Coutinho e à Fátima Roque, estava-me a dizer também há pouco que foi um projeto, e estamos a falar da origem deste projeto, que levou algum tempo. a ser implementado.
É verdade. Estávamos a referir exatamente isso. Portanto, este projeto, desde o início do piscar do olho à call de financiamento, ou melhor, na verdade a ideia começou a ser desenvolvida antes disso, mas começámos efetivamente a trabalhar e a mobilizar os parceiros há 10 meses atrás, mais ou menos. Porque esta é uma call que se faz em duas fases. Primeiro tivemos que apresentar a ideia de projeto.
Era esse o tempo que esperavam?
Era, porque na verdade todos estes timings estavam bem definidos à partida pela instituição responsável pela...
A investigação também entra aqui, talvez. A parte da investigação?
Sim.
Entra, numa fase inicial também?
Entra numa fase inicial, no sentido em que toda esta ideia parte de investigação preliminar que nós também já temos. Portanto, tanto a nível de pesquisa bibliográfica como até da realização de algum trabalho computacional, nomeadamente, que temos vindo a desenvolver nesta área ao longo dos últimos anos.
Paulo Coutinho, muito boa tarde também, obrigado por estar connosco. Pego um pouco nestas últimas palavras do professor Hugo Felipe. Portanto, a investigação foi muito importante para dar arranque a este projeto.
Bom, boa tarde, muito obrigada também pela oportunidade de podermos partilhar nestes primeiros passos do nosso projeto, sobretudo aquilo que são os objetivos, a experiência e também o impacto que prevemos em termos de comunidade. É evidente que tudo começa muito antes dos 10 meses, não é? Certamente que a experiência anterior, nomeadamente no caso do colega Hugo Felipe, portanto, como já salientou, na área da química computacional, da identificação dos tais modelos que permitem, de alguma forma, mimetizar aquilo que acontece no nosso organismo, é fundamental e tem já uma longa experiência e resultados, portanto, nessa área, da mesma forma que também, tanto numa perspectiva multidisciplinar, o contributo, por exemplo, da colega Fátima Roque, mais da área da farmácia e também com experiência, inclusivamente na área da regulamentação, ao nível da indústria farmacêutica, portanto, que é sem dúvida um contributo fundamental e uma importante guia neste processo. E, portanto, na minha parte e dos outros colegas do Politécnico da Guarda que integramos este projeto, e portanto a nossa colaboração será numa fase mais avançada ou de alguma forma mais próximo do final do projeto, em que nos propomos validar experimentalmente, portanto, de alguma forma, os resultados que os colegas nas fases anteriores do projeto mostrarem que são aqueles mais promissores. Isto é, certamente que irão identificar quais são os fármacos, os medicamentos que possam ser mais promissores para esta nova indicação terapêutica, para o tratamento do cancro. E quando falamos de tratamento do cancro, é muito complexo e vai depender do tipo de cancro, do tipo de via de administração, etc. Portanto, todos esses fatores serão muito relevantes também para que possamos, numa fase mais final, validar experimentalmente e ao nível laboratorial, certamente, portanto, esses tais medicamentos ou compostos ou moléculas mais promissoras para este estudo de caso, como já referiram, portanto, que será o tratamento do cancro.
No fundo, e só para quem nos está a ouvir lá em casa, podemos dizer que é tentar tirar o melhor partido de cada medicamento, mas nem todos os medicamentos servem. Para este projeto?
Para esta nova indicação terapêutica, não é? Portanto, nós estamos a falar de medicamentos que já estão no mercado, portanto, são seguros e, não sei se eu digo corretamente, não é propriamente a minha especialidade, mas são adequados para tratar determinadas condições ou para serem usados em determinadas situações. Ainda assim, existem alguns exemplos, certamente que a minha colega Fátima Roque poderá explicar melhor esse processo, mas existem já exemplos, não é? De reposicionamento de medicamentos ou de reposicionamento de fármacos, isto é, medicamentos que inicialmente tinham um determinado fim, um determinado uso ou indicação e que mostraram poder de alguma forma interagir com outros alvos celulares, alvos terapêuticos que possam igualmente ser úteis no tratamento de outras situações clínicas.
Fátima Roque, pegando um pouco também nas palavras da Paula Coutinho, há pouco também passei a palavra assim, até porque a Paula Coutinho também fez essa referência. Há medicamentos que são diferentes uns dos outros, claro, os fármacos. Há uns que são mais adequados que outros para este tipo de situação que estamos aqui a falar, para este tipo de projeto.
Começo por cumprimentar também a todos aqui no estúdio e quem nos está a ouvir e agradecer também o convite para estarmos aqui e termos esta oportunidade realmente de explicar como, no fundo, o âmbito deste projeto, o enquadramento e, como já referiu aqui também o colega Hugo, como surgiu. E um bocadinho para responder, começava se calhar ainda a responder ou a completar um bocadinho o que o Hugo disse, que está relacionado com o porquê do cancro, não é? E o porquê do reposicionamento. Isto está alinhado com recomendações da própria Agência Europeia do Medicamento, em que o reposicionamento dos fármacos é um dos objetivos em termos das agências, das autoridades regulamentares na área do medicamento, que é preciso precisamente, portanto, reutilizar, não é? Medicamentos que, para os quais já existe um uso bem estabelecido, portanto, para outra indicação terapêutica, é verdade, porque os estudos e a autorização de introdução no mercado é para uma outra indicação terapêutica, mas já está um uso bem estabelecido, que demonstra a sua segurança também, como já aqui dissemos, que demonstra que, no fundo, também já é conhecido algumas das interações que existem a nível do organismo, a nível de todos os processos bioquímicos, portanto, em termos dos processos bioquímicos, orgânicos, mas depois existe sempre, para todos os fármacos, digamos que existe uma farmacodinâmica primária, portanto, um mecanismo de ação primário e um mecanismo de ação secundário. E, no fundo, o que nós vamos aqui tirar partido é deste mecanismo de ação secundário, que não foi aquele que foi estudado, não é, para a colocação no mercado desse medicamento, mas que vai ter agora impacto para outras indicações terapêuticas. E temos aqui um exemplo muito concreto e muito simples que toda a gente conhece, e quem nos está a ouvir, toda a gente conhece a aspirina, de certeza. Todos sabem que temos no mercado a aspirina numa determinada dosagem para o tratamento da dor, não é? E temos também no mercado uma aspirina numa dosagem mais baixa, que é usada como antiagregante plaquetar, portanto, que é usada nos doentes com risco cardiovascular. Isto é um dos primeiros exemplos de posicionamento de fármacos que tivemos no mercado, e este efeito antiagregante plaquetar é realmente um efeito secundário à ação principal da aspirina e que, entretanto, se percebeu, não é, que poderia realmente ter um impacto para evitar alguns acidentes cardiovasculares, etc. Nós agora estamos a pegar noutros exemplos, não é? Que é o caso, por exemplo, do cancro, que também está alinhado com as recomendações da Agência Europeia do Medicamento, porque nessas recomendações o que nos diz é que o reposicionamento deve ser feito ou de forma urgente, há um apelo até para que a indústria e os investigadores investam nesta área, precisamente para áreas onde temos medicamentos. Os medicamentos que temos no mercado são medicamentos de grande toxicidade, são doenças de grande mortalidade, é precisamente as áreas onde há necessidade de ir buscar então estes medicamentos mais seguros, que devido à sua, ao seu mecanismo secundário, não é? O seu mecanismo de ação secundário, poderão vir a ter uma nova indicação terapêutica, como aconteceu com a aspirina, e agora esses estudos, portanto, que normalmente são feitos em termos de química computacional, não é? Para avaliar a estrutura química e até que ponto a interação com alguns mecanismos biomoleculares que estão implicados no desenvolvimento de alguns cancros, algumas destas moléculas que temos no mercado poderão intervir.
Essa nova indicação que falou, será para uma fase inicial da doença, para uma fase já a meio da doença?
Isso é também o que vamos estudar. Poderá ser para qualquer uma das fases. Na minha perspectiva...
Das pessoas que sofrem, portanto, que têm doenças de... cancro, há uma fase inicial, há uma fase, e há uma fase final também já. Portanto, e qual o objetivo é se calhar ontem não tem esse estudo feito, mas atenuar um pouco as dores.
Aqui será, portanto, no fundo nós vamos fazer agora esta pesquisa, quais os medicamentos poderão ter realmente esta ação secundária que poderá interagir com alguns destes marcadores em algumas das doenças,
de os medicamentos todos
e poderá ser em qualquer uma das fases onde haverá uma maior uma maior expressão, não é, desses marcadores com os quais interagem estas substâncias. Eu penso que passará por aí, não é?
Portanto, há aqui, isso é de facto uma questão em aberto.
Até porque não estamos aqui a discutir uma doença, ou melhor, um medicamento para essa doença do cancro. Estamos a discutir medicamentos que possam atenuar um pouco essa doença.
O cancro não é uma doença, é um conjunto
de doenças. Conjunto de doenças.
É? É um processo multifatorial muito, muito complicado. Aquilo que esperamos conseguir fazer é, para além dos alvos terapêuticos que já identificámos, identificar outros alvos terapêuticos associados ao desenvolvimento do cancro e depois testar, numa fase inicial de forma computacional, se fármacos que já existem no mercado são adequados para interagir com esses alvos terapêuticos no sentido de atenuar o cancro, digamos assim. E atenuar é uma terapêutica. Se essa terapêutica significa resolver o cancro ou ganhar tempo ou coadjuvar outras terapêuticas para ser dado em conjunto, é uma questão em aberto. Mas a questão aqui é identificar fármacos que já existem no mercado que possam ter um papel benéfico para o tratamento do cancro. Sim.
Há pouco falávamos também nas parcerias. Portanto, este projeto é um projeto desenvolvido aqui no IPG, mas não é. Há parcerias que estão a ser desenvolvidas com outros estabelecimentos de ensino.
Sim. Portanto, este projeto, como eu referi há pouco, é um projeto ao abrigo do Interreg Sudoé, portanto, na área geográfica Sudoé, Portugal, Espanha e o sul de França. O consórcio ou parceria obrigatoriamente tinha que ter instituições de Portugal, de França e de Espanha, podia incluir também instituições de Andorra, mas não era obrigatório. E tinha que ter vários tipos de entidades. Entidades do sistema científico e tecnológico, empresas, organizações da sociedade civil e autoridades públicas ou organismos equiparados, digamos assim. E, de facto, portanto, o Politécnico da Guarda está a coordenar este projeto, mas estabelecemos parceria com a Universidade da Corunha, a Universidade de Santiago de Compostela, o Centro Nacional de Investigação Científica em França, portanto na área de Bordeaux, que é a área abrangida pelo Sudoé. Temos uma empresa espanhola também, a MDUS, a Sociedade Portuguesa de Saúde Pública e a Associação, o Cluster de Saúde da Galiza. Temos ainda como, portanto, estes que eu referi são os parceiros beneficiários, e temos ainda como parceiros associados do projeto a Subdireção-Geral de Farmácia do Serviço Galego de Saúde, o Centro Académico Clínico das Beiras, aqui da região, e o Canceropol Grande Sudoé. Portanto, são tudo entidades que têm interesse no desenvolvimento, para já, na investigação científica, na área da saúde, e também com um interesse no desenvolvimento de novas terapêuticas para o cancro, neste caso.
Estamos a falar então de um reposicionamento, de um projeto que passa pelo reposicionamento de medicamentos para tratar o cancro, que está a ser desenvolvido e coordenado pelo Politécnico da Guarda. Paulo Coutinho, falávamos também do desempenho, ou daquilo que vai ser o papel fundamental também dos alunos, que será numa fase mais adiantada deste projeto.
Sim, bom, esperamos que este projeto seja desenvolvido à semelhança daquilo que é a nossa prática, que entendemos que é uma boa prática de envolvermos, portanto, os nossos estudantes, de maneira que possam ter também esta experiência de participar num projeto, nas reuniões de projeto, desenvolverem atividade, portanto, naturalmente com a orientação, a supervisão de professores ou de investigadores mais experientes, participarem em seminários, aliás, por exemplo, com até um bocadinho no âmbito desta parceria, em setembro do ano passado, organizamos ou co-organizamos um seminário internacional com os colegas de Bordeus, onde estiveram também estudantes do Politécnico da Guarda, de Bordeus e de outras instituições também nacionais e internacionais, portanto, são sempre experiências que entendemos que são muito enriquecedoras para os estudantes e que tentamos sempre implementar nos projetos, mas para além disso...
E partilhar ideias também.
Com certeza, todos aprendemos, eles aprendem connosco e nós também aprendemos algumas coisas com eles, certamente, e muitas vezes até há algumas boas ideias que nós depois ajudamos a que se consigam materializar e que nascem exatamente dessas discussões e das conversas que surgem com os estudantes, portanto, sem dúvida que sim. Mas neste projeto, eventualmente, só salientar ainda uma outra questão que me parece igualmente relevante, que, portanto, neste projeto nós temos um grupo de tarefas, portanto, um grupo de atividades que implica também portanto, a sala de visualização, depois o colega poderá explicar melhor, mas, portanto, uma sala que será criada não só para o desenvolvimento da tal atividade computacional, portanto, desse estudo dos medicamentos com os alvos celulares ou com as estruturas que existem nas células, eventualmente nas células tumorais, para verificar em que fase do processo de carcinogênese, por assim dizer, portanto, poderemos estar a atuar, mas para além dessa sala, que estará disponível para os investigadores, para os nossos estudantes, portanto, temos ainda um grupo de tarefas que é dedicado à ligação à comunidade e em que se prevê, inclusivamente, que esta sala esteja também disponível e que sejam organizadas sessões de divulgação também para os estudantes de outros níveis de ensino, sejam, portanto, do ensino secundário, etc., portanto, para que possam também ter esta experiência um pouco de realidade virtual, mas em que possamos todos compreender e muitas vezes visualizar é uma ajuda para compreender, portanto, este processo de interação, medicamento, célula, receptor, etc.
Portanto, os alunos só vão entrar numa fase mais final deste projeto.
Sim, quer dizer...
Eu diria que numa fase mais prática, talvez.
Numa fase em que possamos garantir que conseguem desenvolver o seu trabalho de forma mais completa, não é? Portanto, numa fase inicial, enquanto estamos todos ainda a implementar o projeto, a definir, portanto, cada passo com a parceria, acabamos por não ter a mesma disponibilidade para nos dedicarmos aos estudantes de forma a garantir que seja uma experiência mais completa para eles, não é?
Professora Fátima Roque, Fátima Roque, exatamente. Este é um projeto, estamos a falar, no, é pioneira, desenvolvida aqui no IPG, certamente vem dar algumas vantagens, alguma visibilidade, digamos assim, à própria escola também.
Sim, eu acho que é um projeto muito importante para a escola, para o IPG, para a região, e que terá um impacto também bastante importante, mesmo a nível nacional e a nível da indústria farmacêutica, porque alguns destes produtos que nós possamos identificar, não é? Poderá ter sido, penso eu, que temos aqui um químico, não é? Em algum caso deles, proposto alguma alteração química, não sei, porque é uma das questões também, não tanto no reposicionamento, mas quando estamos a avaliar a atividade dos fármacos, no caso da aspirina também foi um dos casos, não é? Era o ácido salicílico e um químico resolveu juntar-lhe um grupo para a tornar segura, não é? Portanto, eu já estou aqui a pensar mais à frente, até para outros projetos, e que realmente acho que vai ter impacto também a nível da indústria farmacêutica, a nível nacional, que poderá também, com os quais iremos com certeza contactar e disponibilizar estas ideias dentro dos consórcios ou algumas parcerias ou concursos.
Essas experiências, entre aspas, que vão fazer com os medicamentos vão ser feitas aqui na Guarda.
Experiências em termos de modulação experimental.
A validação experimental.
Sim, tanto a área computacional está. Sim. Quer dizer.
Há aqui alguma divisão, não é?
Sim.
Portanto, há aqui alguma divisão nas experiências entre os diversos parceiros. Nós temos capacidade para desenvolver alguns trabalhos, alguns estudos computacionais para testar como é que as moléculas dos medicamentos interagem com os tais alvos terapêuticos, portanto, proteínas das células que venham a ser identificados como relevantes. Em termos de experiências laboratoriais, não penso que era a isso que se estaria a referir, o parceiro francês do CNRS tem uma dedicação experimental, tem muita capacidade para testar aquilo que nós podemos testar aqui computacionalmente, eles testarem no laboratório com técnicas de química analíticas avançadas, como é que os medicamentos também interagem com as tais proteínas relevantes. E nós temos também a capacidade para testar aqui, depois do Politécnico, mais ao nível celular, o efeito desses fármacos que possamos identificar como reposicionáveis, este palavrão, para refinar, digamos assim, se podem ou não avançar no processo de reposicionamento a partir daí.
Essas primeiras experiências, volta-se a falar das experiências, quando é que poderão ter um resultado final?
As experiências da avaliação da química computacional ou da validação experimental laboratorial?
O global, tanto uma quer outro. Portanto, quando é que poderão ter esse resultado? Este medicamento serve, este medicamento não vai servir?
Tem que esperar até ao final do projeto.
É difícil. É claro que existem datas orientadoras e estabelecidas para esses resultados estarem cá fora, mas estamos a falar de investigação científica. Portanto, talvez.
As investigadoras talvez estejam mais aptas a falar deste assunto. Paulo Coutinho.
Pronto, como estava a dizer o colega, não é? Aquilo que é a lista final de medicamentos reposicionáveis, efetivamente aquilo que está previsto no projeto é que seja disponibilizada no final do projeto. Isto é, o projeto são 3 anos, portanto, em 36 meses, existe todo o trabalho anterior que resultará nessa lista final. Nos entretantos teremos, não é, diferentes fases ou diferentes listas, não é? Eventualmente, primeiro a questão da identificação dos tais alvos terapêuticos, das tais proteínas que existem nas células tumorais e que possam funcionar como modelos para os estudos computacionais. A identificação dos medicamentos que existem, portanto, no mercado, como disse, e que, através de uma primeira análise, onde de alguma forma até se pode introduzir aqui um bocadinho de inteligência artificial, não é? Consigam, a partir da estrutura química, ou dessas bases de dados das estruturas, não é? Identificar os medicamentos que poderão, portanto, constituir essa primeira lista, e depois vamos afunilando a lista até conseguirmos ter essa lista final, não é? Depois, portanto, da validação experimental, inicialmente pelos colegas de Bordeus, da tal parte do refinamento da química, não é? E depois com uma validação ao nível celular que possa representar as tais dúvidas que subsistem, não é? Da fase, do processo em que melhor se adequa à utilização daquele medicamento, não é? Portanto, quando estávamos a falar do cancro e das diferentes fases, portanto, nós podemos controlar aquilo que é a divisão celular, isto é, a proliferação, não é? Que é a base do processo do cancro, não é? É a proliferação, e depois existe uma fase de progressão, de invasão, e em cada um desses momentos, em cada uma dessas etapas, acontecem coisas diferentes ao nível celular que conseguimos reproduzir em laboratório e, de alguma forma, colocar, entre aspas, as células sincronizadas em cada uma dessas fases para que possamos verificar o efeito ao nível celular daquele medicamento naquela célula, naquela fase.
Professora Fátima Roque, estamos a falar num processo longo.
Sim.
Com esta explicação toda que foi dada pela professora Paula Gomes.
Qualquer investigação.
Estamos a falar num processo muito longo.
Qualquer investigação é um processo longo, não é? Nós aqui já acabou de ser dito.
Bom. Mas é mais curto que desenvolver.
Mas é muito, pois, exato. Mas é muito mais curto do que desenvolver um novo medicamento.
Até porque esta explicação 10, também anos. Vem ao encontro daquilo que estava a dizer há pouco. Portanto, há que fazer uma pesquisa de todos os medicamentos e saber quais são aqueles que estão mais aptos.
Sim, poderão ter esta atividade secundária importante para a doença, para esta doença.
Essa será, poderá ser a fase que leva mais tempo, digamos assim. Neste processo todo?
Mais tempo não, mas vai ser uma fase determinante, não é? para as outras etapas, não é? Mais tempo poderá não ser, mas vai ser uma fase determinante para que depois as outras corram de uma forma mais rápida, não é? Porque não temos que voltar atrás. Portanto, acho que é uma fase importante nesse sentido, porque é realmente determinante para o resto do projeto. Sim, é,
é, é determinante desde logo para garantir que numa fase inicial de refinamento, digamos assim, não se perdem fármacos importantes que deixam de ser olhados, mas que poderiam ser. Portanto, convém que seja uma seleção feita de forma rigorosa para que nas diferentes fases de afunilamento da escolha dos fármacos, digamos assim, não se vão perdendo fármacos potencialmente interessantes.
Falávamos há pouco, e a professora Fátima Roque tinha falado nisso, o cancro não foi à escolha, não foi uma doença que escolheram, não foi algo que fosse uma escolha aleatória, foi mesmo...
Está alinhado com as recomendações da Agência Europeia do Medicamento e das agências reguladoras em Portugal e a nível nacional dos países da Comunidade Europeia, sim.
Por ser um conjunto de doenças, como referíamos há pouco, digamos que há... onde a mortalidade incide mais.
Sim, sim, que é identificado. Portanto, tudo que sejam doenças com uma elevada mortalidade, para as quais não existem, ou existem poucos medicamentos, ou os medicamentos que existem têm muitas reações adversas, portanto é importante que haja alternativas terapêuticas, e essas alternativas terapêuticas podem passar por este reposicionamento de fármacos para os quais já existe o tal uso bem estabelecido, portanto já são usados há vários anos na União Europeia, portanto já se sabe toda a segurança relacionada com esses fármacos.
Professor Hugo Filipe, pelo que percebi há pouco das suas palavras, quando falávamos nas parcerias que há com outros estabelecimentos de ensino, é importante também, até porque fica com a noção que cada um faz a sua parte, digamos assim.
Não necessariamente de uma forma estanque. Nós temos as atividades que vão
tinha
ter...
falado na fase do refinamento.
Sim, sim. Enfim, é naturalmente os parceiros que têm um foco mais computacional. Os parceiros que têm um foco mais computacional e os parceiros que têm um foco mais experimental. Nós aqui propomos a ter as duas valências, tanto a computacional como a experimental, mas o que vai acontecer durante o desenvolvimento do projeto é que todos estes parceiros vão comunicar uns com os outros e vão dar inputs importantíssimos para o avanço, a progressão das atividades. Portanto, não vai ser desenvolvido separadamente de uma forma estanque entre os parceiros. Até porque no desenvolvimento destas atividades os parceiros computacionais têm importantes inputs para os parceiros experimentais e vice-versa. Portanto, têm todos diferentes experiências a partilhar uns com os outros.
E esta parte da experimentação dos medicamentos está a ser feita só aqui na Guarda ou também nos outros locais onde estão os parceiros?
Em termos experimentais, como referi há pouco, será feito principalmente pelo parceiro francês, CNRS, e por nós, aqui na Guarda. São os parceiros...
Esse parceiro francês que está em Bordeaux, certo?
Que está em Bordeaux, exatamente. Portanto, é o CNRS, o Centro Nacional de Investigação
Nacional
Científica.
É um laboratório associado.
É um
correspondente a um laboratório associado.
Sim, é um laboratório nacional que tem sedes em diferentes partes de França. Neste caso foi aquela delegação, digamos assim, porque era que fazia parte do espaço sudoeste.
E depois temos também os parceiros espanhóis.
Sim.
Estou a ver aqui um parceiro da Corunha.
Portanto, a Universidade da Corunha tem um forte foco computacional.
E outro da Galiza.
Santiago de Compostela. Portanto, Corunha tem um forte foco na informática, em bioinformática, desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, exatamente para este primeiro varrimento, screening, refinamento de escolha de fármacos, identificação de fármacos potencialmente interessantes numa fase inicial. O parceiro de Santiago de Compostela, da Universidade de Santiago de Compostela, também tem um importante foco computacional na caracterização da interação das moléculas dos medicamentos com os alvos terapêuticos, que esperamos complementar e trabalhar nós também em estreita colaboração com eles. Tem depois também uma estreita colaboração com a empresa, a MDUS, que é especialista no desenvolvimento de soluções de visualização de realidade virtual e aumentada, que depois terá uma importante contribuição não só para a análise das interações para o nível da investigação e do desenvolvimento dos fármacos, mas como na terceira fase do projeto, para o desenvolvimento da sala de visualização tridimensional, para ligar à comunidade, para ligar aos alunos, para que possam depois também eles interagirem de forma visual com os sistemas de fármaco e alvo terapêutico.
Portanto, há pouco disse-me que ninguém trabalha de forma separada, mas no fundo há aqui uma especialização nos diferentes estabelecimentos de ensino.
Há naturalmente que uma especialização que se pretende complementar. Foi essa a base.
A complementaridade que é muito importante neste projeto que estamos a falar.
Sim, naturalmente, eu diria que é importante em todos os projetos, mas neste também, para além das necessidades que tínhamos, como eu referi, na construção da parceria, portanto que a COL do Sudoé obrigava a ter diferentes tipos de instituições e de diferentes países, a procura que se fez no desenvolvimento da parceria foi identificar os parceiros que eram complementares para formar este consórcio.
Paulo Coutinho, já estamos numa fase final. Perguntava as expectativas que há em relação a este projeto, que está a dar os primeiros passos depois de 10 meses de preparação.
Sim.
Bom. E que já começou em janeiro, não foi? O professor há pouco tinha falado nisso, começou em janeiro.
Sim.
Sim, bom, as expectativas, como dissemos e dito também como já foi salientado ao longo desta apresentação, a discussão, sem dúvida que é um projeto muito desafiante e os desafios da nossa parte são sempre bem aceitos, mas é sem dúvida muito desafiante, mas é também bastante promissor e destaco mais uma vez, para além desta questão da investigação científica, que é fundamental e que tem aqui uma componente muito robusta, até como já dissemos, pela parceria que foi constituída com centros e com equipas, não só centros, mas também os nossos colegas, não é? Que são, portanto, equipas de grande reconhecimento nas diferentes áreas, mas também esta questão da ligação à comunidade, por exemplo, com o envolvimento da Sociedade Nacional, da Sociedade Portuguesa de Saúde Pública, também responsável pela coordenação de elaboração dos materiais de literacia nesta área, para uma maior divulgação, uma melhor divulgação do projeto, mas também dos seus resultados, bem como também diferente o envolvimento das outras organizações, autoridades públicas, os parceiros associados, que permitirão também uma maior ou uma maior facilidade na conexão, por exemplo, com a indústria, que no fundo será o utilizador final dos nossos resultados e que depois os poderá colocar, não é, à disposição da comunidade em geral, que é sem dúvida o nosso grande objetivo.
A professora Fátima Roque, também uma última questão. Estamos a falar de um projeto aliciante.
Bastante.
Onde se pretendem encontrar fármacos que possam, digamos, ter
uma nova indicação terapêutica
para uma fase, para as várias fases das pessoas que sofrem desse tipo de doenças cancerígenas. Desde logo, só por essa razão, trata-se de um projeto aliciante.
É um projeto aliciante até pela própria motivação, não é? Para comatar uma necessidade que existe, que é de novos fármacos para o tratamento, portanto, do cancro, e também pela própria investigação, que é sempre muito aliciante fazer investigação, e esta área dos medicamentos, esta área do uso de medicamentos e de buscar medicamentos que já sabemos que são seguros, acho que também tem um papel importante em termos da sociedade. Aliás, como é neste momento recomendado, como disse há pouco, pelas agências reguladoras do medicamento, que é precisamente não investir apenas em novos medicamentos, que é bastante importante, mas que, portanto, há um atraso depois na colocação do mercado nas soluções terapêuticas, mas ir realmente buscar, não é, procurar estes fármacos que já estão, que já sabemos que são seguros e que os podemos utilizar para outra indicação, não para aquela que tinham inicialmente sido estudados.
Se calhar até podemos estar a falar em alternativas. Uma espécie de alternativas.
Quer dizer, aqui a alternativa é a indicação terapêutica.
São mais alternativas
para as que já temos. São opções, é isso.
Professor Hugo Felipe, esta dotação, e a última questão, esta dotação orçamental deste projeto parece-te é necessária para tudo aquilo que tem que se fazer, investigação, tudo isso?
Bem, foi isso que
normalmente costuma-se sempre pedir mais, não é?
foi isso que projetámos, foi isso que idealizámos, portanto, terá que ser. Naturalmente. Portanto, dizer só, acrescentar que, de facto, escolhemos o cancro também porque é uma das doenças mais importantes das sociedades modernas, portanto, a par com as doenças cardiovasculares. Portanto, o cancro é de facto uma doença na qual vale a pena investir no reposicionamento, e que esta parceria que nós constituímos para levar este projeto a cabo, na verdade envolve todos os parceiros que fazem parte daquilo que no âmbito do concurso ou da call se chamava a cadeia de valor necessária para o desenvolvimento do projeto, desde a investigação científica até às autoridades públicas que possam depois facilitar a colocação dos resultados ao serviço da sociedade.
Chegamos então ao final deste bilateral. Falámos hoje sobre o projeto de reposicionamento de medicamentos para tratar o cancro, um projeto que está a ser coordenado pelo IPG em colaboração com outras entidades, não só de Espanha como também de França, como ouvimos durante estes quase 45 minutos aqui à conversa, onde tivemos Hugo Filipe, coordenador do projeto, Fátima Roque e Paula Coutinho, investigadoras. Desde já agradecer mais uma vez a vossa presença. Resta adiantar que este bilateral vai passar em reposição no próximo domingo, às 11 da manhã. Está disponível em podcast e no áudio e imagem no Facebook da Rádio F.
Bilateral, a saúde e a educação em destaque na Rádio F, todas as quartas-feiras.